Muito bem, hoje falando sobre o cenário econômico, vamos falar dos efeitos da crise econômica no Pajeú. Por que está todo mundo reclamando que a vida tem, em linhas gerais, piorado, os endividados aumentaram, o crédito está mais difícil, os juros mais altos? Esse cenário ele é passageiro, ele vai durar muito tempo, é preocupante. Eu estou recebendo aqui o Heraldo Feijó, né, que já participou de vários programas na condição de empresário, responsável aí pelo debate também no setor imobiliário, milita politicamente em Afogados da Ingazeira também, e é nosso convidado para falar de tudo isso. Eu já falei aqui mais de uma vez, então tenho uma pergunta sobre política para ele, mas vou fazer no segundo bloco, e o ouvinte pode fazer suas perguntas pelo 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Inclusive, está valendo a pesquisa, estamos falando do momento econômico, vamos traçar um perfil aí com base no que dizem nossos ouvintes. A pergunta é a seguinte: você está no time dos que estão lisos e devendo? Você está no time dos que estão escapando, que com aperto estão passando por esse momento? Ou você não tem do que reclamar? Está num momento bom da sua vida econômica, você não tem o que reclamar. 3838-1213, diga aí com franqueza, qual é o seu momento? Você está no time dos que estão lisos e devendo? Você está escapando, está passando com dificuldade, mas está conseguindo enfrentar essa crise? Ou você não tem do que reclamar desse momento econômico? 3838-1213, para você participar. Heraldo, nunca se falou tanto em crise, e esse início de ano, está se falando muito nisso, é corte de gastos de um lado, contenção, cenário econômico, cenário político, cenário estadual também, de declarações ligadas aí à contenção de despesas. Na nossa região, muita gente reclamando dos reflexos disso, por exemplo, aquele boom imobiliário, aquela busca, quem comprou imóvel há um tempo hoje está dizendo que não tem, está querendo vender e não está conseguindo achar comprador. Na sua opinião, o que é que justifica um quadro inicial de ano de tanta dificuldade? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, Tito Barbosa, que está aqui conosco. É um prazer, Nil, mais uma vez estar aqui no seu programa, dessa vez, ou mais uma vez, falando sobre a situação econômica do nosso país, do nosso estado e do nosso município. Eu lembro bem, Nil, naquela oportunidade, a última vez que estive aqui falando sobre esse tema, a gente vivenciava naquele momento, eu diria, uma bolha, né, imobiliária. Havia uma situação totalmente anormal do ponto de vista da comercialização dos imóveis, por exemplo. E isso a gente já percebia naquele momento, Nil Júnior, que era em função das expectativas, diríamos assim, que passava o nosso estado, por exemplo. E depois a expectativa que passava o Nordeste e o Brasil. Havia, na visão das pessoas, uma bonança, né? Estava tudo bem, tudo ótimo, tudo maravilha. E especialmente o nosso estado, né? Que vem aí de uma década, no mínimo uma década aí, com uma situação econômica positiva, estável, de crescimento acima da média. Então, tudo isso povoava o imaginário das pessoas de que estavam vivendo num paraíso, né? E especialmente no paraíso imobiliário, onde as pessoas compravam caro, vendiam mais caro ainda e todos ganhavam. Mas, na verdade, isso era uma situação de bolha, né? Uma situação imaginária de sucesso. E eu dizia que, naquele momento, eu dizia que isso ia passar e que as pessoas tivessem cuidado, fossem prudentes na hora de investir, porque aquela situação não ia se sustentar. Eu afirmei isso. E agora é o que nós estamos vendo, né? O mercado, eu não diria que ele está caindo ou que ele está encolhendo. Ele está voltando para onde nunca devia ter saído, né? Para um patamar normal, onde os preços, a gente poderia dizer, entre aspas, deveriam ser justos. Inclusive, Nil, essa é uma posição muito firme que nós temos, porque quando a gente trabalha com imóveis, com construção, a gente sabe que uma casa hoje, para você erguê-la, você tem um custo, né? Existe o custo do material, da mão de obra, das obrigações sociais. Então você pode, naturalmente, hoje, né, com os programas de cálculo, com a matemática, calcular por quanto vai sair uma casa. E uma empresa ou uma pessoa física que vive construindo para vender, ela tem que se apegar a esses números, né? Quanto custou, qual vai ser a minha margem de lucro e eu vou vender por tanto, ganhando alguma coisa. Então tem que ter essa base para poder viver no mercado real, normal. E era justamente isso que não estava acontecendo, né? Havia assim uma loucura nos preços em relação aos imóveis. E de repente quem comprou muito no passado comprou errado, porque comprou caro. E agora não vai conseguir vender também por um preço caro. Naturalmente que qualquer comércio, qualquer negócio comercial hoje envolvendo imóveis tem que partir de uma base lógica, que é o custo, se for a construção de uma casa. E quando é um terreno, né, um imóvel, um terreno, a lógica é a mesma. A gente tem que perceber que uma cidade ela é feita como uma coxa de retalhos. Existem bairros que oferecem terrenos logicamente mais caros, outros mais baratos. No centro da cidade, um terreno tem que ser mais caro mesmo, né, até por questão de comodidade e tal. E também porque fica mais próximo do comércio, né, que aponta para uma situação mais economicamente mais viável. Então, quem tem um terreno aqui, por exemplo, próximo a Manuel Borba, ele tem que valer mais do que quem tem um lá no São Brás. Isso é real, né? Mas em nenhum momento as pessoas devem esquecer de que qualquer que seja a transação imobiliária, ela tem que ser feita com base lógica. Não pode ser em sonho, porque senão vira isso que está chegando agora como uma realidade realmente verdadeira, né? Onde uma casa que você gasta 100 mil reais para construir, ela não pode ser vendida por 500. Isso aí vira absurdo e as pessoas vão agora compreender que essa é a nossa realidade. E quem quiser continuar fazendo negócio vai ter que observar esses princípios.
Ora, entrando, porque o mercado imobiliário, na verdade, o que acontece com ele também acaba sendo um reflexo da vida cotidiana. Se há um momento de dificuldade no mercado imobiliário, isso quer dizer que também para a população há certa dificuldade. Claro que, como você falou, houve aquela euforia inicial. Mas pegando um exemplo, eu acho que a área que mais, você que é do mercado entende mais disso do que eu, acho que talvez a área que tenha mais crescido em Afogados, por dois fatores, pelo sistema viário de contorno e pela chegada do IFPE, foi aquela área no entorno do IFPE que teve uma expansão do ponto de vista imobiliário, é assustadora, né? E eu ainda escuto gente cantando terreno ali, 30 mil, 25, só para dar um exemplo concreto disso que a gente está conversando. Hoje, por exemplo, falar nisso, falar em valores como esses, é um absurdo? Chega a ser um absurdo já?
Com certeza, Nil. Veja, eu sempre imagino o preço de terreno relacionado ao preço da casa, de uma casa pronta. Se você tiver um terreno naquela área ali do Instituto Federal, loteamento Planalto, por ali assim, uhum, né? São Brás e à esquerda indo para o Manuela Valadares. Se você tiver um terreno ali e quiser construir uma casa de 100 mil reais, esse terreno vai estar valendo 30% do imóvel. É um percentual alto, né? A gente sabe que para quem vai comercializar, o terreno não deve ultrapassar os 15% do valor do imóvel. Portanto, se uma casa de 100 mil, você construir no terreno de 30, você estará usando 30% do valor para o terreno. Então, ficaria acima do normal. Uma casa para ser construída naquele bairro ali, com terreno de 30 mil, ela teria que valer no mínimo 200 mil reais. Então, tem que haver esse parâmetro, essa comparação, né, entre o que você vai construir e o produto final acabado, quanto vai valer. Se você quiser construir, por exemplo, casas populares, até 90 mil reais. Como é que você vai usar um terreno de 30 para fazer uma casa de 90? Não é? Então, isso inviabiliza já de cara qualquer projeto em nível do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Então, assim, está caro, sim. Eu lembro que antes dessa bolha, alguns anos atrás, um terreno ali era na faixa de 8, 10, 12 mil reais. Né? Então, não houve uma economia crescente ao ponto de elevar um terreno de 12 para 30. Não houve base lógica para isso. Uhum. É a prova de que existe uma bolha, né? E que os preços estão realmente ultrapassando os limites do razoável.
Agora, o mercado parou de vez ou ainda está conseguindo se movimentar mesmo com essa dificuldade?
Nil, eu sempre uso uma figura interessante para a gente mostrar esse momento que estamos vivendo agora. Veja, é como se você estivesse dirigindo um carro, Tito, numa estrada, num asfalto, numa BR. De repente você vê lá um problema de risco, uma barreira deslizou, a água está correndo na pista. O que é que a gente faz primeiro? É tirar o pé do acelerador. Né? Você diminui, então, a velocidade do carro tirando o pé do acelerador. Em seguida, o que é que a gente faz? A gente pisa no freio para parar o carro. E depois, em terceiro, o que é que a gente faz? A gente para e sai do carro e vai analisar a situação para ver como fazer. Se dá para atravessar, se aquele acidente é mais comprometedor, se corre risco se você for ultrapassar. É assim que acontece quando você vai ao volante de um carro e encontra uma situação como essa. A mesma coisa é hoje com a economia nessa situação em que se encontra. Todo cidadão tem que usar a prudência. É como se ele fosse num carro e visse uma situação como essa. Ele tem que tirar o pé do acelerador, ele tem que parar o seu veículo e ele tem que imaginar o que pode acontecer. Então, quem tem hoje, por exemplo, meu Júnior, condições financeiras para investir e tem prudência na sua vida, está como esse motorista. Ele desacelerou, ele parou o carro, ele está examinando o que é que vai acontecer. Então, a sugestão e a orientação que eu sempre tenho passado quando faço essa analogia é isso: a gente tem que ter cuidado, né? O momento é realmente de grandes dificuldades. Existe uma perspectiva aí de que 2015 está perdido, do ponto de vista do crescimento industrial, né, do crescimento da atividade no campo, na agricultura, no serviço, etc. E que nós só vamos ter perspectiva de crescimento a partir de 2016. Isso é uma verdade colocada pelos economistas que eu acho que ninguém contesta. Não tem como mais você recuperar 2015 do ponto de vista econômico-financeiro. Então, as pessoas que estão ainda com condição... Você fez uma pergunta interessante, né? Uhum. Que ela dá três possibilidades de resposta.
Isso.
Mas, para que responder a melhor situação à sua pergunta, a orientação é justamente essa, de continuar observando, né? Verificando, estudando, para poder a condição de investir seguro acontecer. Senão, vão continuar investindo como há alguns anos atrás, ou até agora, e vão se dar mal, né? Porque os preços realmente estão acima do que seria normal. E o mercado hoje, respondendo assim diretamente à sua pergunta, ele está parando. Ele está nessa fase em que o motorista parou, desceu do carro e está observando. Então, ninguém compra e ninguém vende. Quem quer vender não encontra o comprador. E quem quer comprar, se for comprar, vai querer comprar por um preço 10%, 20%, no máximo 30% do que estão pedindo hoje. Aí que seria o real.
Uhum. Esse próprio movimento de esperar um pouco o mercado, a movimentação, ele já causa um processo recessivo, assim, ele mantém ou pode ampliar essa dificuldade, não é, Heraldo?
Claro, eu acho que ele amplia a situação difícil em que estamos vivendo, em termos macroeconômicos, por exemplo. Porque quando a gente sabe que o que movimenta o país é o produto interno bruto, é aquilo que todas as pessoas produzem de bens e serviços. Ora, de repente, com uma crise dessa, o fabricante tem que parar de produzir, porque ele não vai ter a quem vender. E quem produz a matéria-prima vai fazer o quê? Né? E quem produz e quem usa o produto, a matéria-prima, para fazer, por exemplo, um veículo? Como vai fazer o veículo se não tem a quem vender? Então, vai havendo uma paralisação geral. Eu tive uma experiência agora, Nil Júnior, a questão de um mês e pouco atrás, quando uma loja aqui da cidade quis fazer uma promoção de pisos cerâmicos e não conseguiu comprar. Porque o fabricante parou e, de repente, de uma gama de produtos que ele tinha lá à disposição, de uns 20 produtos, ele não tinha 18, 17, tinha uns 3 só à disposição para escolha. Então, veja o reflexo, né? Ele sabe que não vai vender como vinha vendendo. Ele tem que diminuir a produção. E alguns que só pensam realmente na parte econômico-financeira param de produzir simplesmente, né? E vão cruzar os braços e aguardar a situação se resolver. Isso, inclusive, é muito péssimo, né? Para o país como todo, porque, afinal de contas, numa crise, o profissional, o industrial, o comerciante, ele tem que ter mais capacidade de discernir e de resolver os problemas. Se ele simplesmente cruza os braços e para, ele está interferindo mais ainda negativamente na crise. Uhum. Né? Mas o homem, principalmente o homem moderno de hoje, né, a gente sabe, ele pensa em primeiro lugar no bolso. Né? E essa é uma situação. Algumas fábricas não querem nem ter estoque mais. Por que eu vou ter estoque se eu não vou ter a quem vender? Ora, mas ele devia ter estoque sim. Até porque na bonança, no período bom, ele não conseguiu fazer sucesso e vender muito. Então, por que não apostar um pouco mais e ajudar a diminuir a crise? Né? Essa é a leitura que eu faço num momento como esse.
Se você está falando, por exemplo, observando essa ótica de parte do setor do empresariado, eu fico imaginando como está o povo na sua base, o cidadão, não é comum. Vamos liberar o telefone aí para ouvir algumas pessoas. Sua vida melhorou, piorou, está na mesma? Em que time desses aqui você está? O Maurício Ribeiro está dizendo que está lisa e está devendo. A Irene Nogueira está dizendo que nunca passou por uma crise como essa. Pessoas que nunca deixaram de honrar compromissos, hoje estão negativados. O Arthur Santana está dizendo o seguinte: eu estou descobrindo um santo para cobrir o outro. Então, acho que ele está escapando, né? Porque se ele está conseguindo pelo menos ter um santo para jogar no lugar do outro, tá menos ruim, né? Alô do telefone. Oi? Oi do telefone?
Alô?
Oi, quem está falando? Está baixinho. Quem é?
É Maria Barbosa, da Silva Nunes.
Oi, Maria Barbosa. Diga, amiga.
Eu tô bem, eu sou aposentada, me sei me limitar.
Sabe se limitar, muito bem.
Aí, graças a Deus, estou bem, viu?
Mas a senhora diz que é organizada, então, que sabe se limitar direitinho, né?
Sei, eu não gosto de comprar fiado, não.
Não gosta de comprar fiado.
Eu não gosto de ninguém atrás de eu, não.
Muito bem, tá ótimo, obrigado, dona Maria Barbosa. Pois é, eu queria que todo mundo fosse como a dona Maria. Eu comentei com algumas pessoas próximas recentemente. Eu disse, meu Deus do céu, se você pegar o noticiário esses dias, parece a história da minha vida. Porque primeiro assim, foi assim, muito crédito, o governo ofereceu crédito demais. Né? Muita oportunidade, seja no cartão de crédito, seja no financiamento. Houve uma oferta muito grande de crédito. E houve um momento bom, aquele boom da economia, como o Heraldo está falando. Então, o que é que a pessoa que não tinha um planejamento devido fez? Danou-se a comprar, comprou muito, se endividou, né, começou a comprar de forma compatível com o orçamento. Às vezes as pessoas dizem, não, se eu ganho 2, eu gasto porque eu gasto para gastar os 2. Se eu ganho 10, eu gasto para gastar os 10. Se eu ganho 1, eu gasto para gastar esse 1. Quer dizer, aí de repente vem a crise. Cai a renda, dependendo do ramo de atividade, você não tem a mesma renda. Está com o mesmo comprometimento econômico que estava naquele momento do boom, da fase boa, né? E fica procurando de onde cortar, quer dizer, começam a surgir os problemas. Então, primeiro aquele noticiário, aumenta a oferta de crédito, o brasileiro está muito bem, aí eu digo, estou nesse bolo, a vida para mim está boa. Aí a notícia hoje é a seguinte: está em crise, tem menos dinheiro e o povo ainda está devendo. Parece que eu estou nesse time também. Então, tem muita gente que está igual mesmo, o jornal está dizendo todo dia. Alô do telefone. Oi? Caiu o contato, vamos lá. Pelo Zap Zap também, 99611-1676. Você, sua vida, como é que está economicamente? Melhorou, piorou? Está na mesma? Em que você se coloca em que time? Dos que estão lisos e devendo, estão escapando, ou você não tem do que reclamar com... Esse exemplo da dona Maria Barbosa é impressionante. Alô, do telefone.
Alô.
Oi, quem é?
Maria José de Carnaíba.
Diga, Maria José, e você?
Eu também não gosto de dívida.
Não gosta de dívida?
Não gosto, eu gosto de coisas certas.
Coisinha certa, e compra à vista...
Nem
não gosta nem ouvir falar.
Não, meu Deus.
Que bom, Heraldo, se todas as pessoas seguissem o exemplo da amiga Maria José de Carnaíba e da dona Maria Barbosa. Mas não é assim que a banda toca, infelizmente.
Não, não é,
né?
Assim, né? Não é assim. A gente verifica que a grande maioria está agindo ao contrário do que está dizendo aí a nossa ouvinte. Uhum. Eu gosto sempre de dizer que um país ele só pode crescer, se desenvolver, atingir estágios elevados se for pela educação. Isso aí eu acho que ninguém contesta.
Uhum.
Tem que ser pela educação, educação formal, educação de qualidade, né? E através disso investindo em ciência e tecnologia. Um papel importante que deve ser desempenhado no Estado, vamos dizer assim, no país, é o papel das universidades, né? Elas é que têm que puxar o carro do desenvolvimento em ciência e tecnologia. A gente tem um pecado grave aqui, os brasileiros, né? Nós temos aqui a universidade, por exemplo, mais antiga do Brasil. Ela tem 112 anos, mais ou menos, né? A primeira universidade foi a do Paraná. É a Universidade do Paraná, que hoje é a UF, a Federal, UFPR, né? Universidade do Paraná. É a mais antiga. Tem uma que foi fundada antes, foi em 2009, mas depois ela fechou, que é a de Manaus. Seria a mais antiga. Mas a que existe hoje, a mais antiga, é a do Paraná. Veja bem, então ela tem só 112 anos, 113 anos. Né? Os Estados Unidos tem universidade desde 1623. Portanto, quando a primeira universidade foi feita aqui no Brasil, né, já havia uma nos Estados Unidos há 230 e tantos anos. Né? Então, eu não acredito num país que queira se desenvolver, queira evitar esse tipo de crise que nós estamos vivendo, com uma universidade tão atrasada como nós temos hoje. Né? E olha que ela só aqui no Brasil, a primeira foi em 1913, mas de lá para cá, isso aí patinou ao longo do tempo e só veio realmente dar uma melhorada nos últimos 20 anos, da década de 80 para cá. Aí melhorou um pouco mais. Então é muito pouco para uma nação de 500 anos. Não é? E eu peguei aqui uma frase de uma revista econômica que eu acho muito interessante. Ela diz o seguinte, ó, o Brasil não está formando recursos humanos suficientes para competir em mercados avançados em ciência e tecnologia. Pronto, isso é uma verdade absoluta. Então como é que nós vamos crescer aqui em Afogados, em Pernambuco, no Nordeste, no Brasil, se nós não estamos investindo em ciência e tecnologia, sendo esse ponto puxado pelas universidades? É muito lento, é muito devagar. Então, aí o que é que acontece? A população vai viver de quê? Do comércio informal, do comércio ambulante, né? Dos empregos menos qualificados. Então, quando a crise vem, atinge primeiro um país como o nosso por isso, né? Embora tenhamos um mercado consumidor importante, um mercado consumidor bastante considerável, mas, mesmo assim, a gente tem que atravessar essas crises e tem que sofrer com ela. Por exemplo, eu trouxe aqui, no Brasil, o PIB do ano passado, como a gente sabe, foi 0,1%, né? Quer dizer, ele cresceu, ele praticamente não cresceu, não saiu do lugar, é estável. Mas a gente tem uma coisa interessante aí que ajuda num momento como esse, é o nosso mercado consumidor. Hoje em dia o Brasil está com a perspectiva de, a partir de 2016, se essa crise passar logo e a gente começar a crescer de novo, ele possa ser o sexto mercado consumidor do mundo, né? Atrás dos Estados Unidos, da China, da Índia, e a gente pode atingir essa sexta colocação. Aí isso melhora um pouco, né? Melhora um pouco, porque a economia ela começa a se aquecer, o mercado tem capacidade de absorver muito da produção nacional e isso é importante para ajudar, né, a atravessar uma crise como essa. Agora, por outro lado, tem outro dado que entristece, entendeu? É a questão do mercado consumidor em relação à população. Veja que coisa aqui interessante. Os Estados Unidos, por exemplo, que estão na ponta, né, inclusive acima da China, tem um mercado consumidor de 242 milhões de consumidores, quando tem uma população de 303 milhões de pessoas. Uhum. Então, ele tem 84% da sua população
consumindo,
né? Aí, vamos ver o do Brasil. O Brasil tem um mercado consumidor só de 57 milhões. Só dá 24% da população.
Menos de um terço, né?
Então, ele é grande por um lado, porque a população
o número absoluto é forte.
É forte, mas em compensação só um quarto da população. De cada quatro, somente três compra hoje, né? Aí isso faz com que o país patine, não avance na velocidade como os outros estão avançando.
E como você fala em educação, tudo. A gente tivemos um debate sexta-feira aqui sobre meio ambiente e um dos pontos mais preocupantes quando se fala em conscientização na formação, aí quando vai ver o problema da educação, a dificuldade que nós temos de educar os nossos cidadãos. O Gilberto Carvalho está dizendo o seguinte, Nil, falando de crise, dando a opinião dele, nesses quase 62 anos de vida, já vi esse filme várias vezes. Portanto, diz ele, pode chover canivete que não estou nem aí. Se tiver dívidas, o credor espere. Se tenho créditos, dou desconto para tentar receber. A Flávia Almeida quer saber por que os preços de aluguéis aqui em Afogados são tão altos, considerando que a maioria é de assalariados, pessoas que vivem de um salário, por exemplo. Ela diz que falta consciência aos donos de imóveis na cidade. Você concorda com a opinião dela? Também o nosso patamar imobiliário é alto, comparado com o poder aquisitivo da população. Por que o aluguel é, na opinião da Flávia, tão alto?
Sim, mas isso tudo vem sendo puxado ao longo dos últimos anos, né? Isso não aconteceu em 2014, por exemplo, 2015, para contribuir negativamente com a crise. Não, isso já vem de alguns anos para cá. Eu lembro que, acredito que aí há uns 8, 10 anos atrás, 8 anos mais ou menos, houve a primeira compra de imóvel aqui na cidade de forma absurda até. Né? Um imóvel que poderia valer 50, 60 mil foi comprado por 250. Eu tenho esse conhecimento. Então, de repente, todo mundo soube disso. Olha, rapaz, e a minha casa? Dessa casa foi vindo por 250 mil.
Então
foi.
A minha vale tanto.
Então a minha vale 300. Aí outro, não, mas a minha é numa posição melhor, é no nascente, vale 500 mil. Então a notícia começa a se espalhar, né? E de repente aparecem pessoas que fazem isso mesmo, que compram, né, com preço absurdamente fora do normal. Aí a onda pega, né? E isso influencia, porque é uma cidade onde todo mundo que ouve o programa Nil Júnior sabe do que está acontecendo na cidade. Então fica fácil de a propaganda se espalhar, né? Então, realmente, foi uma situação especialmente fora do normal, que vem acontecendo dos últimos 8, 7, 6 anos para cá. Então, chegando a provocar agora essa situação, né?
Agora, esse movimento, por exemplo, na questão do aluguel, a percepção que eu tenho vendo, por exemplo, você anda nas ruas de Afogados, a minha percepção é que você tem uma quantidade maior de casas para alugar, posso estar enganado. Pois. Por quê? Porque houve muita gente construiu ou comprou casa para alugar. Antes a gente tinha uma oferta menor do que a procura. Me parece que hoje o cenário está mudando. Isso não tem uma tendência de puxar o preço para baixo, não?
Tem exatamente. Olha, Nil Júnior, a imobiliária está aí atuando há quase 3 anos. Nós chegamos a ter, o ano passado, uma procura maior do que a oferta. Faltava imóveis para alugar. Então, numa situação como essa, o preço vai subindo, né, de acordo com a procura. Hoje está sendo o contrário. Nós temos já casas para alugar e o cliente não está querendo porque o preço está alto. Então, o preço vai ter que voltar para a realidade, senão não aluga.
Uhum. Bom, mais opiniões aqui. A Maria Imaculada só compra o que pode, não gosta de dívidas. Lourdes Leandro também diz que está controlada porque só faz o que pode. Antonieta só compra à vista, mas com essa crise não dá, não tem como ficar bem. Tá opinando aqui também. Bom, eu vou chamar o intervalo e na sequência mais perguntas, Geraldo. Na sequência eu vou falar com você também sobre política. Você é um agente político local. Recentemente o ex-prefeito Antônio fez uma declaração relacionada a uma possível indicação sua para ser candidato à vista. Eu vou perguntar o que você achou do que Totoni falou, e tem perguntas ligadas à política também aqui. O povo soube que você vinha para cá e não quer saber só de economia, não. Quer saber de eleição também. Depois do intervalo. Muito bem, voltamos aqui para o segundo bloco do debate. Vamos puxar essa pauta política agora. Eu estava dizendo que meu papel é perguntar. Eu sou o perguntador da história e cabe ao Heraldo analisar ou não. É porque nós tivemos no final do mês de maio, Heraldo, uma participação aqui no nosso debate do ex-prefeito de Afogados da Ingazeira, Totoni Valadares, fazendo uma avaliação do processo político, conjuntura política, e foi feita uma pergunta a ele envolvendo seu nome, que foi uma pergunta sobre a perspectiva de indicação do candidato a vice da Frente Popular numa suposta chapa encabeçada pelo prefeito José Patriota, que tem a prerrogativa legal de ser candidato à reeleição. Vamos ouvir o que Totoni falou para que você possa pontuar.
Qual foi a
segundo terceira, ponto, dizendo que Heraldo é que vai ser o vice.
Pois é, também não sei se foi ainda. Se for, já estão cometendo um grande erro na condução da história política de Afogados da Ingazeira. Se for desse jeito, aí a dor é maior também. Porque nunca vi ninguém ser escolhido assim, tirando carta do bolso. E aí não conta comigo para esse tipo de coisa. vai buscar outra pessoa para contar. Comigo conta se a coisa for transparente, leal, dando oportunidade a todas as pessoas para poder fazer como eu fiz. Como eu fiz. É por isso que eu falo de cabeça erguida e não vivo arengando nem criando problema com ninguém. E ando na rua de cabeça erguida e sou abraçado pelo povo da minha terra. Então não tem esse problema, não.
Lembrando que essa é a conjectura de Marcos, ele está dando a posição.
Pois é, ele está dando a posição que... e eu estou respondendo. Ele, se for por essa linha aí,
exato,
de tirar do culete e dizer fulano de tal, não conta comigo. Não conta comigo. Se for nessa linha aí, não conta comigo. E já estou dizendo aqui que não conta. Já estou antecipando que não conta. Eu acho que as coisas têm que ser claras e que a coisa seja feita e oportunidade para todo mundo.
Foi o que disse Totônio. É, obviamente, ele respondeu uma provocação de um ouvinte, né? Mas como é que você recebeu esse posicionamento de Totônio? E eu queria saber se tem algum grau de procedência essa informação em torno do seu nome e de uma possível coalizão com o grupo do prefeito José Patriota, já numa formação de chapa, como alguns querem desenhar, Heraldo.
Ô, Nil Júnior, na verdade você é um grande perguntador, e é importante que isso seja assim, até porque esse programa ele é muito importante para a sociedade. Aqui você tem estimulado as pessoas a participarem da vida coletiva, né? E eu acredito que a sociedade só vai avançar se houver participação realmente popular. Então, o seu programa ele é importantíssimo nesse ponto de vista, porque ele oportuniza as pessoas realmente participarem da vida da sociedade. Né? Falando, criticando, sugerindo, né? Participando das decisões políticas especialmente. Né? Então, esse espaço ele é importantíssimo. Eu parabenizo você, já lhe conheço há bastante tempo e sei da importância do seu programa para a sociedade nesse sentido. Você perguntou se eu queria responder alguma coisa a respeito disso. Como você é o perguntador oficial, eu vou responder agora. Veja, na verdade, como eu estou dizendo, esse programa ele é tão importante que não deveria caber esse assunto nesse momento. Não, por quê? Por que falar de política num momento como esse, quando nós estamos há quase 2 anos das eleições? E mais ainda, falar de nomes para compor chapa, para compor a majoritária, eu acho que está fora de propósito, sabe? Então, eu acho que o espaço aqui devia ter sido usado com fins maiores, como você sempre fez, né? Dando oportunidade para que as pessoas participem realmente da vida da sociedade. Mas eu respeito muito o ex-prefeito Totônio, sei da sua competência administrativa, o que ele fez pelo nosso município. Posso dizer até que o nosso município foi bastante beneficiado nos últimos anos, com as últimas gestões. Nós tivemos aqui prefeitos excelentes, né? A partir, eu diria aí, de seu Joãozinho Alves, né? Passando por Antônio Mariano, doutor Isvaldo, né? Dona Giza, que foram pessoas excelentes na administração pública do nosso município, né? Passando pelo Totônio e agora com José Patriota. Isso é eu diria até que é uma coerência do nosso povo quando sabe escolher os prefeitos. Então, com isso, a cidade ganha, a cidade se desenvolve, ela continua se desenvolvendo. E o seu programa estimula isso, né? A que as pessoas realmente participem. Eu já vi você dizer aqui, uma vez, há muito tempo atrás, que muita gente critica os políticos. Olha, estão fazendo errado e não sabem fazer e tal. Mas o cidadão de bem, que deseja o melhor para a sua cidade, ele não precisa estar criticando. Por que ele não vem participar também, né? Afinal de contas, o que incomoda mais é o silêncio dos bons, não é a zoada dos maus. Isso já foi dito há muito tempo atrás, de uma verdade exemplar. Então, assim, eu respeito muito o ex-prefeito, sei do que ele fez pelo município, mas nesse momento que ele traz esse assunto à baila, eu posso até imaginar que ele possa estar confundindo as coisas. Por exemplo, será que ele está pensando que a eleição vai ser agora em outubro? Porque, pelo que eu sei, a eleição é no ano que vem, em outubro do ano que vem. Eu disse 2 anos, mas vamos dizer que seja 1 ano e meio para a eleição. Então, é muito cedo para se estar falando de nome. Outra coisa, eu ouvi aí ele dizendo que, se for assim, ele está fora. Ora, eu estou há 15 anos, Nil Júnior, na Frente Popular. Há 15 anos. Nunca foi assim. Nunca foi escolhido ninguém dessa forma. Por que é que seria agora? Não tem. Eu estou lá há 15 anos num debate profundo, um debate importante, que envolve todo o conjunto da Frente Popular, sempre foi assim. com os militantes, os presidentes de partido, os vereadores, né, os outros representantes dos partidos. Então, essa frente popular ela é muito ampla, mas ela é muito boa do ponto de vista da política local. Há realmente um debate lá dentro. Eu fui, inclusive, você sabe disso, eu fui coordenador do Conselho Político da Frente Popular durante um bom tempo. E lá nós produzimos os debates importantes que a sociedade precisa, né? Discutindo do ponto de vista da legislação que havia, né? Como fazer melhor. Então agora, nesse momento, não é o momento ideal para você tratar do assunto política, nome, por que agora? Né? Afinal de contas, sempre foi assim ao longo desses 15 anos que eu estou lá, né? E tenho certeza absoluta que vai continuar sendo assim. Que lá existe muita gente madura, muita gente boa, muita gente preparada para continuar traçando bem os destinos de nossa cidade. Então não é agora assim, de repente, que a gente vai puxar um debate sem propósito, né? E fora do momento ideal. E digo mais, Nil Júnior, veja, como é que a gente pode estar... Ele disse, parece que aí no momento, que já está atrasado, que devia estar... Já tá
deveria ter começado isso, o debate
sobre foi sucessão. Assim, sobre sucessão, porque foi assim na eleição passada de deputado, aí demorou a decidir, e agora também está demorando. Ora, veja, nós temos uma regra hoje que, a princípio, não vale para as eleições que vêm. Por quê? Porque todo mundo sabe, ela está sendo mudada no Congresso Nacional. A regra geral para as eleições no Brasil podem ser mudadas agora e já estão sendo. E ninguém sabe o que é que vai acontecer dali. Eu acho até que a Câmara e o Senado deveriam produzir uma mudança radical na legislação brasileira com relação às eleições. Já está precisando disso. Então, essa discussão está lá, ela é muito forte, ela é de interesse nacional. E as regras da campanha política de 2016, de outubro de 2016, elas podem ser mudadas a qualquer momento, já estão sendo. Então, eu não posso discutir nome, coligação, proporcionalidade, nada se a regra não está pronta, se ela pode mudar. Esse é o segundo ponto que eu toco para mostrar que o assunto não é interessante para a população nesse momento. Para a população interessa que esse espaço seja feito para debater as questões prementes. Como nós colocamos aqui, a crise econômica que atravessa o nosso país e com resultados negativos práticos em nossa cidade, isso deve ser debatido sim. Isso é importante, o povo quer saber disso. Como fazer para melhorar a questão do desemprego? Né? Como ajudar para que a cidade melhore a sua infraestrutura? Como fazer para que a segurança continue atuando de forma positiva e que as drogas não atinjam os nossos jovens? São esses os temas que interessam nesse momento a nossa sociedade. Então, assim, como cidadão... eu reputo essas declarações do ex-prefeito como fora de tempo e de propósito. Tá? Primeiro por isso, porque na Frente Popular nunca foi assim. Então não vai ser agora. Segundo, porque a gente tem tempo. Nós vamos ter tempo, sim, porque a eleição é em outubro do ano que vem. Né? E por último, que lá, no âmbito da Frente Popular, a escolha dos candidatos sempre foi precedida de uma discussão muito boa. Sempre foi assim. Há 15 anos, inclusive, pelo que eu sei, os companheiros que estão há mais tempo, né, na Frente Popular, eles testemunham isso que eu estou dizendo. Por exemplo, o próprio ex-prefeito já foi votado 6 vezes aqui pela Frente Popular. Ele foi votado 4 vezes para prefeito, né, foi eleito em 3, perdeu uma. Foi votado de novo na Frente Popular quando ele foi vice-prefeito, acho que de Dr. Oswaldo, se não falha a memória. E foi votado uma vez para deputado. Então, a Frente Popular, ela é assim. Ela se reúne, ela se une na discussão propositiva, buscando sempre o melhor para a cidade. E, afinal, Nil Júnior, eu não boto o meu sonho numa eleição. Eu disse isso quando entrei na Frente Popular, que estava vindo para a frente para colaborar, para sugerir, para propor uma pauta positiva em termos de projeto, né, para trazer ideias novas, enfim, para contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. Tenho feito isso desde que comecei a labutar na Frente Popular e continuarei assim, com esse propósito de buscar o melhor para a nossa sociedade. Uma vez uma pessoa lá no, na Frente Popular perguntou a um possível candidato, por que você quer ser vice-prefeito? Era na, justamente numa dessas discussões sobre a composição da majoritária. Aí perguntaram, por que você quer ser vice-prefeito? Aí ele respondeu, eu quero ser vice-prefeito para ajudar o nosso povo. Eu disse, meu Deus do céu, não é por aí que você vai produzir o crescimento de uma sociedade. Para você ajudar o nosso povo, não precisa ser vice-prefeito, nem prefeito também. Precisa ter um cargo para você poder ajudar a sua população, os seus conterrâneos, seus companheiros, seus amigos, enfim, a sociedade. Você ajuda a sociedade quando você é cidadão e desempenha o seu papel. Esse é o primeiro ponto. Então você já começa ajudando com exemplo, né, de cidadão que contribui com seus impostos, que contribui com o debate político, né, que não apenas critica os políticos, mas que vai para a trincheira, né, defender os interesses do povo. É por aí. Sabe? Então a minha intenção foi essa quando entrei na Frente Popular, para militar, para ajudar a cidade a se desenvolver e para produzir um debate político melhor, elevado, sabe, com ideias propositivas e não só críticas. Então, eu acho que o ex-prefeito ele não foi feliz, né, na sua colocação, até porque quem colocou aqui o meu nome nessa história foi um ouvinte, que nem da Frente Popular é. Ele deu uma opinião. Então, eu acho que o ex-prefeito, assim, no alto de sua experiência, né, liderança importante, política, como ele disse que é, nesse quesito eu até saio do caminho, até porque eu jamais direi que sou uma liderança política importante. Não, eu sou um batalhador, sou um soldado, estou na frente para ajudar, para contribuir. Estou à disposição para o debate propositivo. Mas tudo bem, ele se considera uma liderança importante, ótimo. Agora, uma liderança importante não deveria se deixar envolver pela colocação particular de um ouvinte que diz, você vai ficar com raiva se Heraldo for escolhido? Ora, sinceramente, a resposta deveria ter sido outra, né? Como ele disse que nunca viu, ele disse aí, e a gente atestou agora, ele disse que nunca viu isso na Frente Popular. De fato, nunca viu. E eu tenho certeza, pela qualidade dos membros da Frente Popular, ele jamais vai ver. Até porque no dia que a Frente Popular decidir assim, com cartas marcadas, escolhendo no grito, eu serei o primeiro a sair. Mas primeiro eu vou combater. Eu vou estar lá para dizer que não é assim, que a política tem que ser feita com um debate excelente, propositivo, crescente. E nesse sentido, companheiro Nil Júnior, eu acho que pela experiência que ele tem, né, muitos anos de vida, experiência política adquirida, poderia ter sido outra resposta. Mas tudo bem, não me atinge nada. Eu costumo levar sempre para o lado bom, tirar sempre lição do lado das coisas, de tudo aquilo que acontece. E isso é uma lição. Né? Isso quer dizer que não é a experiência que dá a verdade às pessoas. Não é a oportunidade de falar que dá a certeza de que as pessoas estão dizendo a verdade. E, enfim, num momento como esse, eu só lamento o que aconteceu. Né? O meu nome sempre esteve colocado à disposição.
Era nessa questão que eu ia entrar. É claro que você coloca que é muito cedo para o início, para deflagrar esse debate. Mas a pergunta que eu vou fazer é numa outra linha. Seu nome sempre foi citado, não é a primeira vez que o nome de Heraldo surge nessas discussões ligadas à Frente Popular. A pergunta objetiva é, você, quando esse momento do início dos debates chegar, o seu nome vai estar à disposição como esteve em outras oportunidades ou você não coloca isso como pauta prioritária?
Pois é, eu disse aqui desde o início que, e já disse outras vezes também, que a minha vontade, o meu desejo é ajudar a coletividade, como venho fazendo ao longo de mais de 20 anos e que estou aqui, que já sou cidadão afogadense. Então, a minha palavra sempre foi redonda, eu nunca mudei. Eu não entrei na Frente Popular para ser prefeito ou vice-prefeito. Nunca disse isso a ninguém. E a prova é que nas últimas eleições o meu nome foi colocado aí à disposição para concorrer O meu partido sempre colocou, que é o PDT, sempre colocou o meu nome, porque entende que é um nome bom, o partido entende isso. E como eu estou na frente, eu estou à disposição da Frente Popular. Sempre estive, inclusive nas últimas três, eu colaborei muito no debate para a escolha do candidato a vice, ajudei muito para que a Frente Popular permanecesse unida, firme, né, no seu propósito político, e graças a Deus nós conseguimos manter a Frente Popular nessa união que ela tem hoje. Então, como o nome sempre teve colocado, ele vai continuar sendo, sim. Até porque eu quero o melhor para a nossa cidade. Então, se eu digo que eu quero o melhor para a nossa cidade, eu tenho que estar à disposição para o embate que for. Certo? Eu nunca fugi dele. Agora, não vou colocar, como disse aqui, o meu sonho numa eleição. Não, o meu propósito de vida é maior. Eu sou muito tranquilo, tenho a minha vida organizada. Tá certo? E o que eu posso fazer aqui é colocar o nome como um militante da Frente Popular à disposição da frente para qualquer embate. Tá certo? Então eu não descarto nenhuma possibilidade, porque eu quero o melhor para Afogados. Se tiver um outro companheiro que reúna as condições, como aconteceu nas últimas três eleições, eu serei o primeiro a defender a Frente Popular, a união da Frente Popular, e que a gente parta para um projeto maior em benefício do povo. É isso que interessa.
O Itamar está querendo saber, dizendo que você é filiado ao PDT, e diz que um grupo de empresários está fortalecendo o partido com sua reativação e quer saber se, na sua opinião, esse vice não sairia desse grupo, se isso está sendo cogitado.
Do PDT?
Isso.
Pois é, eu desde que me filiei, desde que comecei na Frente Popular, eu comecei no PCdoB e depois fui para o PDT, e estou até hoje, né? Eu tenho uma ideia de coerência do partido, se puder continuarei nele, sim. Há interesses múltiplos, né, na Frente Popular, muita gente já vem pretendendo isso há bastante tempo, e eu estarei lá apenas como membro, discutindo a questão política, mas com o propósito de buscar sempre o melhor para a cidade. Não é o melhor para mim. Não interessa o melhor para mim, interessa o melhor para a coletividade. Essa é a minha fala desde que comecei há 15 anos atrás e ela jamais vai mudar. Tá certo? Estou aí na Frente Popular, como você disse, como todos sabem, militando, ajudando o prefeito José Patriota, que vem fazendo uma excelente administração, né, que tem olhado para a cidade como um todo, né, desenvolvendo o campo e a cidade, trazendo projetos interessantes que interessam a pauta da sociedade na área de saúde, de educação, de segurança, de infraestrutura. Existe essa crise que atrapalha, realmente existe e atrapalha sim, violentamente, mas ele é uma pessoa muito preparada, muito capacitada, tem intenções maiores com o nosso município e estarei sempre do seu lado, ajudando ele para desenvolver, para trazer os projetos que a cidade precisa. Fiquei, Nil Júnior, como todos sabem, quase um ano e meio como secretário de Desenvolvimento Econômico do município. Infelizmente, a conjuntura já estava se delineando como preocupante. Ele não quis, não pôde e não desejou fazer a mudança administrativa que o governo precisava fazer. Até eu entendo perfeitamente, tendo como pano de fundo a questão econômica, mas fiquei do seu lado um ano e meio ajudando, colaborando, sugerindo. Montamos um plano de ação para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município. Recebi ao longo desse tempo todos os empresários que procuraram o município para aqui ajudar a crescer, implantando fábricas ou trazendo o desenvolvimento. E digo mais, estarei sempre do seu lado, ajudando, sugerindo, compartilhando, porque a minha intenção, como disse, não é o sonho de uma candidatura, é o sonho de uma cidade melhor.
Se eu soubesse, eu teria começado esse debate pelo final, porque muita gente está aqui perguntando, falando. É claro que o Heraldo veio falar de outro tema e eu tinha que puxar esse viés político. Sandro Pereira dizendo que você é um ótimo nome pelo trabalho que faz e pela pessoa madura e organizada que é, está dando a opinião dele. Tem mais gente ligando certamente para falar sobre isso, só que o tempo está esgotado. Muitos flashes, está vendo aí, ó. Prova de que suas declarações vão repercutir também na mídia eletrônica. Heraldo, quero agradecer a sua participação e a gente se coloca à disposição para falar de economia, para falar de política, para falar de gestão pública, de vários outros temas, de modo que lhe agradeço a disponibilidade em vir nessa segunda conversar conosco. Muito obrigado.
Eu só agradeço a você, eu só esqueci aqui de tocar num ponto que eu vou fazer bem rapidamente, é quando o prefeito disse aí que o prefeito atual errava porque estava valorizando mais as pessoas do outro lado do que o grupo da Frente Popular. Ora, eu acho que o município tem em torno de umas 10 secretarias. Eu lembro que os companheiros Ney Kiduti, Carlos Rabelo, Tom Veras, Dona Zezinha, Carlos Marques, o procurador, Dona Maria José Cioli, até o próprio Daniel Valadares, aqui eu disse aqui uns 7, 8 nomes, todos eles vêm da outra gestão e que continuam sendo valorizados na gestão do prefeito José Patriota, provando que não há uma segregação dos que estão na Frente Popular hoje. Então, só para esclarecer o meu ponto de vista como militante da Frente Popular, o prefeito tem feito um grande trabalho com organização, com determinação e, principalmente, levando à população os assuntos à medida que a população precisa ouvir, precisa debater, precisa questionar. Então, estou do lado dele, como sempre estive, a minha fala é uma só, vim para colaborar, não para ser. Agradeço, então, o espaço a você, Nil Júnior, estou à disposição sempre que for preciso para a gente debater essa questão e outras que você acha importantes.
Obrigado, ouvimos Heraldo no debate de hoje, 11h26.
O debate das 10. Manhã, top.